Olá, amigos da Rádio Press e da Ubra TV. Nesta tarde de sexta-feira, 21 de agosto, já vai se indo o mês de agosto, ainda bem, né? Porque setembro, a primavera vem, todas as coisas se tornam mais bonitas. Nesse dia frio que amanheceu em Porto Alegre com 3 graus, eu faço uma conexão com Belo Horizonte para conversar com o empresário Salim Matar, ex-secretário de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia do Governo Federal. Boa tarde, Salim.
Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os seus ouvintes.
É um prazer conversar com um amigo. Primeiro que tem uma história de empreendedor fantástica, né? Quem não conhece essa história, provavelmente muitos dos nossos telespectadores e ouvintes não a conhecem, o Salim Matar começou em 73, eu tinha 10 anos. O Salim já estava empreendendo nesse país. Começou uma locadora de automóveis com 6 Fusca usados, né? E
E
hoje,
comprados a crédito.
um em cada banco.
Um em cada banco.
E tu podias ter comprado 5 novos, mas aí tu optaste por 6 usados.
Na realidade, naquela época, aluguel de carro era uma coisa muito nova, não tinha assim, era um novo serviço. Mas foi divertido, deu certo.
Mas tu focaste nessa ideia da locação de automóveis, porque tu trabalhavas numa outra empresa ali quando chegasse do interior para Belo Horizonte, e tu tinha que semanalmente levar o cheque para a locadora de automóveis, não foi assim?
Exatamente, a empresa, eu era office boy de uma empresa que usualmente alugava carros. E eu ia fazer o pagamento nessa locadora de carros. Então, dali que surgiu essa ideia de
Tu achou
abrir um negócio aluguel de carros.
essa é a diária? Poxa vida, a multiplicidade. Como bom limanês, né? Fez uma
Sim.
cabeça, sem cabeça, é um bom negócio.
Fez uma regra de três.
Mas empreender naquela época, tu começaste a empreender em 73, que foi a grande crise do petróleo, foi em plena milagre brasileiro e tal. Tu achas que foi mais difícil naquela época ou seria mais difícil hoje iniciar um negócio dessa natureza?
Essa é uma boa pergunta. Naquela época era o primeiro choque do petróleo e todo mundo, todos os meus amigos e as pessoas com quem eu tentei buscar um conselho, porque jovem, 23 anos de idade, inseguro, eu fui buscar conselhos. E todas as pessoas com quem eu fui buscar conselhos disseram: "Você é louco, você não pode abrir um negócio de carro numa época em que tem uma crise de petróleo, vai acabar combustível, vai ser caro demais da conta, você não deve abrir um negócio desse." E eu ignorei aqueles conselhos e segui em frente. Então, aquele momento era um momento de crise, como hoje é um momento de crise, essa pandemia e tudo isso. Então, é difícil avaliar se hoje ou naquela época, qual o período era mais difícil. O empreendedor não tem medo do meio ambiente. O empreendedor, ele segue em frente, ele fica cego, ele não enxerga essas dificuldades, ele fixa naquilo que ele deseja e vai em frente. Então, o espírito empreendedor sempre vai existir. O brasileiro é muito empreendedor. Eu gosto do jeito de empreender dos brasileiros. Eles são geniais. Então, sempre haverá empreendedores, mesmo nos momentos de muita crise, como, por exemplo, nesse período de pandemia.
Mas o Estado brasileiro sempre é uma força para baixo, puxando para baixo, sempre contrária à ideia do empreendimento. Eu costumo brincar que em qualquer lugar do mundo a força da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, no Brasil ela é 19,6, ela é o dobro, né? Mas naquela época, de um governo estatista, acho que na época era Geisel, já não era o Médici, né, ainda. Hoje é mais difícil para o empreendedor vencer essa inércia do Estado, essa dificuldade que o Estado oferece, né?
Ainda hoje é muito difícil, porque o Estado brasileiro é social-democrata há muitos anos. E nunca esse Estado amou empresário, capital, lucro, empreendedor. E por não amar capital, lucro, empresário, empreendedor é uma semente de capitalismo. Os governantes que passaram pelo Brasil não gostam de capitalismo, são sociais-democratas. Então, por que eu vou ajudar empreendedores, se eles são sementes de capitalismo? Então, sempre foi um emaranhado difícil para o empreendedor vencer. Então, tudo vai contra o empreendedor, principalmente o Estado. A burocracia para se abrir uma empresa, a elevada carga tributária, a dificuldade das licenças ambientais, o emaranhado legal para uma empresa subsistir, licenças, alvarás, tudo isso. E quando você vai abrir uma pequena empresa, você tem que ter até alvará do corpo de bombeiro, da prefeitura. Aí começa toda uma coisa. Ou seja, no Brasil, o Estado se posiciona para dificultar a vida do empreendedor, que será o grande gerador de emprego e riqueza amanhã. Isso é típico da social-democracia.
Quem gera riqueza tem que se submeter ao crivo e à fiscalização de quem não gera nenhum centavo de riqueza, né?
Exatamente. Basta ler quem é John Galt, de Ayn Rand.
Quem é John Galt? Foi uma campanha aqui do o Instituto Liberal aqui do Rio Grande do Sul, fez uma campanha em cima dessa obra do Atlas.
Atlas Shrugged.
E com essa questão, quem é John Galt? O senhor achava, uma hora eu chamo de senhor, de outra eu chamo de tu, porque...
Chamo de você, por favor.
Achavas que a máquina pública é mais emperrada do que o senhor achava? O senhor saiu da iniciativa privada e foi para a sua primeira experiência no setor público, já numa tarefa hercúlea, que seria de privatizar as empresas estatais do governo federal. O establishment é mais emperrado do que o senhor imaginava?
Júlio, isso foi uma ótima pergunta, porque, como eu tinha um apoio irrestrito por parte do ministro Guedes e um forte apoio do presidente Bolsonaro, então esse apoio me induzia a que eu teria uma boa facilidade para resolver meus projetos. Lê do engano. Eu tive muita dificuldade por causa que a máquina pública é diferente da máquina privada. Não é melhor nem pior. É diferente. E é muita burocracia, muita lentidão, um emaranhado legal complexo. Então, eu tive muita dificuldade para conhecer, entender a máquina pública.
O que a gente não consegue entender, qualquer pessoa minimamente esclarecida, que sabe juntar A e B, como é que pode existir uma estatal, por exemplo, como o Trem-bala, que não nunca existiu, só existiu na mente de algum alucinado do governo anterior?
Júlio, sua imagem congelou.
Hã? Oi?
Sua imagem congelou, não ouvi a pergunta.
Congelado? Ué, eu tô me vendo, estou me mexendo aqui.
Ai, que interessante.
Tá me ouvindo?
Estou te ouvindo perfeitamente bem.
Bom, como é que
Você
pode.
congelou novamente.
Congelou? Acho que deve ser uma conexão, então. Como é que pode
Estou te vendo, mas
uma
está
estatal.
congelada a imagem.
Tá me ouvindo? Eu
Ouvi.
estou me vendo e ouvindo perfeitamente, talvez seja a conexão aí.
Congelou novamente sua imagem. Se você
Puxa.
está me ouvindo, sua imagem está congelada.
Eu tô lhe vendo perfeitamente aqui. Mas o senhor pode responder, se o senhor está me ouvindo, pode responder que daqui a pouco descongela aí na conexão com Belo Horizonte. O seu microfone foi. É isso agora.
Pronto.
Tá. Se o senhor me ouviu, pode me responder, então.
Eu só ouvi aquela pergunta que você falou sobre a burocracia. A
Não, não.
segunda eu não ouvi.
Agora o senhor está me ouvindo?
Agora estou.
Como é que qualquer pessoa que tenha um mínimo de instrução, um mínimo de percepção, de senso crítico, não consegue imaginar como é que se cria no Brasil uma empresa estatal como, por exemplo, a empresa do Trem-Bala, sendo que o Trem-Bala existiu na mente de alguém lá no governo anterior, se criou uma empresa e ela tem um custo, sei lá, de 200 milhões por ano para o país.
A EPL foi constituída pela Dilma para construir o trem-bala, que seria inaugurado dia 20 de junho do mês passado. O trem-bala foi uma forma de alocar um dos assessores dela, que se chama Figueiredo. Não saiu o trem-bala, a empresa continua lá. Acabou o governo Dilma, entrou o governo Temer, está o governo Bolsonaro e existe a EPL. Isso é para mostrar como é que é difícil você fechar uma empresa. Então, essa empresa hoje está no Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio, e continua. Então, abrir uma empresa não é difícil, mas fechar é muito difícil. Nós não conseguimos fechar a EPL.
Pois para abrir uma nova empresa, às vezes nem, um projeto de lei simples que passa pelo Congresso numa meia dúzia de sessões. Agora, para fechar, precisa 500 mil pareceres, né?
Ah, e quando são subsidiárias, nem passa pelo Congresso, quando são subsidiárias das estatais. Então, de fato, existe um estatismo muito grande. Eu encontrei, Júlio, quando eu cheguei ao governo, me disseram que existia 134 empresas. Eu peguei o relatório da SEST, que é a Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais, e recebi o relatório durante a transição e virá um relatório com 134 empresas. Então, o ministro Guedes disse para mim: essa é a quantidade de empresas que nós temos, nós vamos fechar isso aí o máximo que puder. Ok. Júlio, na hora que eu fui tentar envolver um pouco mais e conhecer o assunto, eu descobri que existem 698 empresas nas quais o Estado é controlador direto, as estatais, suas subsidiárias, suas coligadas e as outras com pequena participação. Então, tem 698 empresas. O Estado empresário brasileiro é mais gigantesco do que a gente pensava.
E tem alguns absurdos assim, né? Tinha uma participação num banco do Egito, um banco da Venezuela, coisas assim, né?
Sim, a Caixa Econômica tinha participação num banco na Venezuela. Imagina onde nós fomos alocar o dinheiro do pagador de impostos. Num banco na Venezuela que já desapareceu, quebrou. E o Banco do Brasil tem uma participação num banco no Egito. Então, você imagina o que que esses governos que nos antecederam permitiram que fizessem essas besteiras todas?
Ô Salim, agora congelou, foi a tua imagem. Talvez seja o frio que está aqui no Rio Grande do Sul que congelou tudo, né? Vamos fazer o seguinte: eu dou um time aqui de um minutinho, quem sabe tu sai e entra de novo.
Vou fazer isso, vou entrar e
Tá,
sair, tá?
eu vou
Ok.
conversar com meus ouvintes telespectadores aqui, enquanto tu sai e entra novamente. Nesta terça-feira que vem, nessa segunda-feira, às 4 da tarde, o tio Júlio vai fazer um comunicado ao mercado, uma série de coisas que nós temos de novidades aí para a partir de setembro. Então, 4 da tarde, de segunda-feira, 4 da tarde agora, eu vou fazer rapidinho, 15 minutos, quem perder, perdeu. Nos canais do YouTube e do Facebook da Rádio Pressa. Eu vou fazer um comunicado ao mercado de coisas que devem acontecer a partir de setembro aí com a editora, a Atos Editora, com a Rádio Pressa, enfim, com o tio Júlio Ribeiro. E na terça-feira nós temos uma grande convidada que é a Lia Luft, a escritora Lia Luft, que vai estar conosco conversando aí sobre literatura. Hoje estamos num assunto mais árido, assunto mais pesado, que é a economia, que é tamanho do Estado brasileiro, tamanho gigante do Estado brasileiro. E na terça-feira vamos conversar um pouco mais. Olha, entrou o Salim. Ah, e
Entrei
aí?
novamente.
Tudo bem agora?
Tudo, estou te ouvindo bem, está tudo ótimo.
Tá tudo bem. Tem uma pergunta aqui, ó. O Roberto Gachevski, que é o nosso liberal mora aqui no Rio Grande do Sul, e eu brinco quando eu acho que eu sou liberal, quando eu converso com o Roberto, eu vejo que eu sou um comunista, na verdade, né? Roberto pergunta assim, ó: o Instituto de Formação de Líderes, que o senhor apoia e tem ajudado a fundar, assim como o Instituto de Estudos Empresariais, visam preparar líderes e empreendedores para que se aperfeiçoem tecnicamente como gestores de seus negócios, mas também para que busquem influenciar os governantes para obtermos um ambiente amigável para os negócios e a vida em sociedade, onde a livre iniciativa e a propriedade privada sejam respeitadas. Pergunta ele: sabe-se que esse trabalho, para ter resultados visíveis no contexto social mais amplo, requer investimentos de recursos com retorno em longuíssimo prazo. Sua passagem meteórica pelo governo indica uma frustração, uma impaciência ou o reconhecimento de que precisamos mais tempo para formar quem possa fazer o trabalho que desejamos vê-lo feito do que fazê-lo diretamente? Ou seja, ele está perguntando se o senhor se deu conta de que precisa formar mais líderes liberais, tornar o país mais liberal para chegar a essa pauta que a gente imaginava que podia já colocá-la em prática agora.
Os institutos liberais brasileiros, por exemplo, o Instituto Liberal, que foi fundado nos anos 80 pelo Donald Stuart, naquela época Roberto Campos, Og Leme e Melchior, começaram a trabalhar e imaginando que é o mesmo pensamento do IEE e o mesmo pensamento dos institutos de formação de líderes. Porque nós partimos de um modelo que foi o modelo do Institute of Economic Affairs da Inglaterra, onde, por esse instituto, passou uma jovem brilhante de nome Margaret Thatcher e se transformou um dia na primeira-ministra da Inglaterra. Então, de uma certa forma, aquilo para nós se viu como se fosse um exemplo para que nós pudéssemos fazer no Brasil a mesma coisa. Olha, vamos formar pessoas, líderes, e quem sabe um dia nós poderemos ter alguém lá no governo. Então, passaram-se já muitos anos, o Instituto Liberal foi iniciado nos anos 80. Então, eu estou falando alguma coisa como mais de 30 anos. E, baseado naquele exemplo de Thatcher, a gente viu que a coisa é realmente um pouco mais difícil. Hoje nós temos temos diversos líderes no governo, um dos quais é gaúcho, se chama Marcel Van Hatten, é um combativo deputado que tem a nossa pauta liberal e é um indivíduo que tem um grande potencial que eu, Salim Matar, acredito que em 12, 16 anos nós teremos o Marcel Van Hatten como possível presidente da República. Então, nós temos que ter mais gente, tem que ter outras pessoas como o Marcel nos governos dos estados, como vereadores das cidades, como prefeitos, como governadores, deputado estadual, deputado federal. Nós precisamos ter mais gente desse calibre. O Novo tem hoje 8 deputados no governo federal. Mas tem outros deputados muito bons em outros partidos, como Paulo Eduardo Martins, está em outro partido, mas é tão liberal quanto nós. Então, nós temos no Congresso já uma boa quantidade de deputados liberais. Só que é mais lento do que nossa paciência gostaria. Então, nós temos aqui a fazer o quê? Agora, com o advento da internet, e é, Júlio, que eu vou fazer, ao deixar o governo, que foi para mim um aprendizado único, impagável. Foi talvez uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ter ido para o governo. Porque eu sempre combati demais o governo, o gigantismo do Estado, o Leviatã, a vida inteira eu combati. E agora eu passei por lá. Então, eu tenho melhor conhecimento de causa. Por ter melhor conhecimento de causa, talvez agora eu seja melhor nos debates, quando se falar de governo. E eu resolvi, de vez, deixar a minha vida privada do mundo dos negócios. Então, eu não vou voltar para os meus negócios. Não vou. O que eu pretendo fazer é dedicar meu tempo à disseminação, divulgação, propagação do ideário liberal. Eu quero fortalecer a identidade liberal no Brasil. Nós temos cerca de 120 institutos no Brasil, como o IEE, IFL, Instituto Liberal, Mises, do Hélio Beltrão. Então, agora, com o advento da pandemia, nós descobrimos que, através do meio digital, nós podemos atingir todos os municípios do Brasil, a um custo muito baixo. Júlio, outrora eu terei que pegar um avião e ir para Porto Alegre para fazer uma entrevista para você. Hoje, eu estou aqui no meu estabelecimento, onde estou isolado, você está em Porto Alegre, e nós estamos fazendo uma live que tem o mesmo efeito. Então, graças a essa tecnologia, nós acreditamos que poderemos penetrar um pouco mais nas casas, nos jovens. Então, o meu pensamento é dedicar à disseminação do ideário liberal.
Talvez não apenas na formação de líderes, né, mas também de um aprendizado da população, do eleitor, para ele conseguir discernir as coisas, para que, quando a hora de votar, consiga votar novamente no Van Hatten, em outros Van Hattens que estão por aí, para que o Congresso, lá onde tudo se decide, tenha uma base que defenda o país, em primeiro lugar, em detrimento das corporações. Né?
Exatamente. Quando eu falo a difusão do ideário liberal, é para todo mundo, não é apenas para o jovem, formar o jovem. O eleitor, o cidadão saber cobrar, porque nós temos no Brasil um Estado que se serve do cidadão. Tem invertido. O Estado Estado tem que servir ao cidadão. E quando você vai numa repartição pública, é um favor alguém te atender. Quando você precisa de uma certidão, um documento, é um favor alguém te atender. Nós temos que inverter isso. Isso tudo é por causa que a social-democracia no Brasil impregnou realmente, por exemplo, veio já de mais tempo essa estabilidade do emprego do servidor público. Isso é um arraso para o país, um arraso. O que tem que ter estabilidade são algumas carreiras de Estado, mas não pode existir estabilidade de emprego. Então, com isso, nós temos o cidadão brasileiro servindo o Estado e o Estado expropriando a população. Isso
que está
acontecendo
o
hoje.
O Guedes era uma esperança dos liberais de tornar na praxis algumas das suas grandes teses, algumas das suas grandes ideias de concepção de Estado. Quanto o senhor acha que, ainda faltam 2 anos para terminar o governo, 2 anos e pouco, quanto o senhor acha que dessas causas liberais poderão ser implantadas no país se Paulo Guedes resistir até lá?
Paulo Guedes é um liberal. Todos nós, dos institutos liberais do Brasil, temos por ele uma grande admiração. Ele é uma referência. Desde a ausência de Roberto Campos, nós ficamos acéfalos, sem um grande líder liberal. O Paulo Guedes pode cumprir esse vazio. E, nesse momento, ele é a nossa maior liderança liberal no Brasil. Ele foi para o governo e nos encheu de esperanças. Todos nós. Ficamos felizes e muitos, como eu e o Paulo Ebel de Porto Alegre, fomos para o governo, dentro dessa esperança de que agora sim nós vamos implementar uma pauta liberal. Ora, com 12 milhões de servidores públicos, nós temos em Brasília alguns liberais que enchem micro-ônibus. Eu, Paulo Ebel, Lenhart, aí de Porto Alegre, Antônia, Danilo, que foi presidente do IFL de São Paulo, o ministro Salles, numa van. Uma van de 16 lugares é suficiente para colocar os liberais. 12 milhões de funcionários públicos. Nós somos 16. Então, na realidade, nós temos que ser mais pragmáticos. Nós temos que formar mais gente liberal, ter mais liberais no governo, como, por exemplo, esses que nós temos hoje no Congresso. Nós temos que ampliar o número da presença de liberais nos governos, municipal, estadual e federal.
Mas essa van que chegou em Brasília com 16 saiu com 8, 10 agora nos últimos meses. Aí. Ficou pouca gente. Quem vai restar para defender internamente no governo as pautas liberais?
O ministro Guedes, ele é resiliente, muito resiliente. Ele é formação de Chicago, eu sou mais austríaco. Eu digo que, se você reparar em todas as fotografias, eu estou sempre à direita do ministro, porque eu sou austríaco e ele é Chicago. Então, eu era, de todos os liberais do governo, talvez o mais liberal entre os liberais. Então, saiu apenas eu e o Ebel. Continua ainda uma van de liberais lá, mas como o ministro é muito resiliente, ele é muito trabalhador, ele tem assim, uma vontade enorme de implementar os seus projetos, são muitos projetos liberais. Eu acredito que muitos deles vão acontecer, sim. O fato é que, por esse governo não ter uma base dentro do Congresso, trocando em miúdo, não ter maioria, não ter feito o que Lula, Fernando Henrique Cardoso fez, que foram comprar o Congresso, ok? Então, o Bolsonaro não tem essa base, como os outros tiveram. Então, nós temos uma dificuldade de aprovar os nossos projetos. Então, agora, inteligentemente, o presidente Bolsonaro chamou o Centrão para conversar. E dentro da tripartite de poderes no Brasil, que é o Congresso, o Supremo e o presidente, o Executivo, dentro dessa tripartite da democracia, na realidade, os deputados entendem que eles também devam participar do governo, fornecendo quadros e ideias. Então, eu não quero entrar no mérito dessa discussão, quero dizer o seguinte, que é um ângulo que nós temos que respeitar.
Olha, o governo do possível? É o governo do possível, não do desejado?
É o governo do possível. Nessa passagem minha de Brasília, eu conheci muito as entranhas do poder, por isso que eu falo quem pagava a minha participação no Estado nesse período. Agora, o Leviatã é muito maior do que a gente imagina. Muito maior. O custo do funcionalismo público no Brasil, Júlio, é 13,5% do PIB. No Reino Unido, com serviços de primeira qualidade para o cidadão, é 9,5%. Nos Estados Unidos, um país que nós admiramos, é 10% do PIB. Isso significa, Júlio, que nós gastamos 380 bilhões por ano a mais com funcionalismo para ter uma péssima entrega de serviços ao cidadão pagador de impostos.
E deu para se ver que agora, que com 50 bilhões por mês, dá para dar um Corona Voucher de R$ 600 para cada pessoa. Né?
Exatamente. Essa, inclusive, eu devo confessar para vocês que é uma tese que eu sempre gostei, é a tese do imposto de renda negativa. Essa tese foi defendida por Hayek e por Friedman. Ou seja, o conjunto da população aos mais necessitados lhes ajudar. Então, essa tese é uma tese liberal.
Até porque...
Então, nós não temos é caixa hoje. Quer dizer, tem caixa, sim, Júlio. Dá para poder pagar 600 ou até mais, se o governo souber alocar melhor os seus recursos. Só nas estatais deficitárias, são 20 bilhões por ano. Só nas estatais que dão pedido, tipo a Ceitec de Porto Alegre. 20 mil.
Quanto o senhor conseguiu, nesses 19 meses, desestatizar? Quantas empresas e qual foi a economia para o Tesouro nesse processo?
Nesses 19 meses que eu fiquei no governo, nós reduzimos 84 empresas e vendemos aproximadamente 150 bilhões de ativos. Ô Júlio, para poder dizer que dá, o BNDES tem a Bradespar, que tem hoje uns 80 bilhões em ações. Ora, 80 bilhões, nós podemos pagar um imposto de renda negativo de 600 por mais um mês e meio. Se a gente não tiver estatal deficitária, mais meio mês. Então, ou seja, tem recurso sim. Por exemplo, Júlio, o Brasil é o país, os dois ministérios têm maior volume de verba, chama-se educação e saúde. O Brasil gasta em educação mais do que a média da OCDE. Mas a qualidade da nossa educação seria a pior qualidade dentre todos os membros da OCDE. Ou seja, nós temos recursos de mais, qualidade de menos. Somente no Ministério da Educação nós temos 300 mil servidores. 300 mil.
E, Salim, hoje eu estava conversando contigo antes de começar o programa. Há 50 anos atrás, o sonho dourado dos jovens, das pessoas, era passar no concurso público e ser funcionário do Banco do Brasil. Hoje, passado 50 anos, meio século, continua sendo. Os jovens querem instabilidade, querem passar para esse lado, do outro lado do balcão, porque é atrativo. Quando é que o país vai ser atrativo para quem quer empreender, para quem quer fazer seu próprio caminho, self-made man, fazer parte desse gigantismo que é o Estado?
Nossa geração, essas gerações estão impregnadas de estatismo por causa da social-democracia. Então, o sonho realmente do jovem, foi feito pesquisa recente, a maioria das pessoas queriam ser servidores públicos ou trabalhar nas estatais, tipo Petrolás. Então, você verifica o viés de esquerda que tem no Brasil e a importância do estatismo para essas pessoas.
Estou vendo aqui o ex-prefeito de Porto Alegre, Guilherme Socias Vilar, que está nos assistindo, diz assim: gosto do Salim, ele é um patriota.
Eu sou um cidadão inconformado, por isso que eu fui para o governo.
O Gilberto Simões Pires, que é do Instituto Pensar, também liberal, diz assim: como os governos sempre foram sociais-democratas, gostaria que os liberais nunca desistissem para tentar promover o capitalismo. Ele acha que tem que continuar com a...
É isso.
Com o cabo da espada.
É isso. Na realidade, toda a Constituição brasileira, que eles chamam de Constituição Cidadã, de 1988, ela foi uma Constituição feita com revanchismo da esquerda contra os militares, revanchismo, e romantismo, achando que só descrevendo a Constituição você resolve os problemas do país. Então, é uma Constituição cheia de direitos para o cidadão, com pouquíssimos deveres, típico do Leviatã. Então, nós precisamos, de fato, estar impregnado em nossa sociedade a social-democracia, o estado do bem-estar social, que é bacana, e os jovens são, de alguma forma, iludidos por isso. Então, nós precisamos, de fato, disseminar o ideário liberal para que as pessoas conheçam e saibam os malefícios do grande Estado. Estado, sim, é necessário. Um Estado pequeno e forte. Um Estado que sirva ao cidadão. Não um Estado que se sirva do cidadão. Então, está invertido na sociedade brasileira. Nós conseguimos, nesse governo, acabar com o termo excelência, logo no princípio do governo. Isso é do Paulo Ebel, que você chamava de deputado e outras autoridades de excelência. Hoje, excelência só está no judiciário. Você tem que chamar o juiz de excelência. O judiciário ainda acha que eles são excelência. Mas nós acabamos com o termo excelência, que era excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssimo deputado. Não, excelentíssimo senhor cidadão pagador de impostos. Esse aqui é excelentíssimo. Nós deixamos inverter. Não podemos permitir que inverta essa ordem.
O senhor trouxe falou há pouco do exemplo do gasto do Reino Unido, né? Do sistema britânico, que é 9,5%
do PIB.
Né? E o senhor falou também da Margaret Thatcher. O que aconteceu? Porque a Margaret Thatcher teve muita resistência, mas ela conseguiu, ao fim e ao cabo, com um pouco da têmpera dela, mas também pelas condições que se estabeleceram, de transformar o Reino Unido, que era também muito em cima do trabalhismo, muito em cima das teses do trabalhismo, muito estatal, transformar, trazer para a modernidade a Grã-Bretanha. A Inglaterra, especialmente. O que aconteceu lá que poderia ser usado como exemplo aqui, que não aconteceu, que poderia acontecer no Brasil?
O caso da Margaret Thatcher é o seguinte. A Inglaterra, depois do pós-guerra, no livro O Caminho da Servidão, de Hayek, ele anteviu e viu que a Inglaterra estava indo e ia bater contra o muro. E ele, antes que acontecesse aquilo, ele efetivamente colocou isso no caminho da servidão. De fato, o estatismo na Inglaterra se excedeu demais da conta. E Margaret Thatcher pegou a Inglaterra no pior momento. E foi muito difícil para ela aquela luta contra os mineiros, contra os servidores, porque era cheio de estatais na Inglaterra. Então, aqui no Brasil, nós temos 698 empresas. Então, a luta é mais ou menos igual. Os tempos mudaram um pouco, passaram-se aí 30 anos do período da Thatcher. Então, hoje nós precisamos fazer alguma coisa do mesmo estilo. Primeiro, nós temos que acabar com todas as estatais. Não há por que ter um Estado empresário. Por que ter Estado empresário? Outra coisa, o Estado é infrator, porque ele está violando a Constituição brasileira, o artigo 173, que diz o seguinte: ao Estado somente será permitida a presença de empresas no caso de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. O nosso Estado é infrator. Onde estão os órgãos de controle? Onde está o Supremo? Onde está o Judiciário para poder fiscalizar isso? Não, o establishment é todo de acordo. Então, está tudo bem. O establishment está de acordo. Isso é o establishment. Então, nós hoje somos refém desse establishment.
E esse establishment está confortavelmente instalado, né? Porque ele tem seus benefícios, tem seus salários garantidos, tem suas vantagens todas, e ele não tem interesse nenhum em mudar. Como é que faz essa ruptura? A Suzana Velhinho Englert, que é filha de um dos maiores visionários do Rio Grande do Sul, que o senhor deve ter conhecido, Paulo Velhinho, foi o homem da Springer, admiral aqui no Rio Grande do Sul. Outro dia entrevistei ele aqui nos meus programas. Ela pergunta qual a estratégia para fazer com que essas duas... Porque o senhor disse que, naquele seu artigo que o senhor explicou a sua saída do governo, o senhor disse que há duas lógicas muito distintas, que é a lógica do setor privado e a lógica do setor público. E ela pergunta como é que faz com que, para fazer com que essas duas lógicas sejam complementares e não antagônicas. Tem como fazer isso? Ou é um puro romantismo que a gente não é praticável?
Obrigado pela pergunta. Um abraço do Paulo Velinho. Quando eu assumi a Secretaria de Desestatização, ele me ligou me cumprimentando e fiquei de quando fosse a Porto Alegre fazer uma visita. Conheço ele. Ele é um homem de combate nas associações de classe de muitos e muitos anos. Então, é uma pessoa que eu admiro muito. Bem, a lógica estatal, claro que tem que ser diferente da lógica privada. A lógica privada é meritocracia. A lógica estatal é estabilidade de emprego. Então, já começa aí a disparidade. As duas nunca serão iguais. Mas nós temos que ter um Estado mais competitivo. O que é um Estado competitivo? Um Estado competitivo tem que ser um Estado mais enxuto, que custe menos para o cidadão pagador de impostos. É injusto uma sociedade com... Descobrimos agora que nós temos 60 milhões de pessoas esquecidas pelo Estado. 60 milhões. Então, mas, no entanto, temos uma casta de servidores. 12 milhões de servidores. 12 milhões. Então, há uma disparidade entre aquele que paga impostos e aquele que toma conta do Estado. Então, nós precisamos fazer uma reforma profunda do Estado. Isso é de fundamental importância. Um dos motivos que o Paulo Ebel deixou a Secretaria de Desburocratização e Governo Digital foi por causa que a reforma administrativa que ele projetou junto com a equipe dele, e uma reforma muito boa, e essa reforma foi muito discutida com diversos ministros, e ficou uma reforma, não é aquilo que nós pensamos como liberais, mas aquela do possível. E essa reforma não tem clima para ela hoje. O establishment, não, quero deixar bem claro, não é o presidente Jair Bolsonaro. Ele colocou na gaveta, ok. Mas não é ele. É o entorno dele. É o establishment que não quer essa reforma agora. Então, não há clima de aprovação dessa reforma e ela pode ser detonada no Congresso.
Quando o senhor fala em establishment que não quer a reforma administrativa, o senhor fala também das Forças Armadas, não?
Sim. O establishment é o judiciário, que tem uma das áreas mais difíceis de se mexer. O judiciário brasileiro custa para o cidadão pagador de impostos 3,5% do PIB. Em alguns países, 1,5% do PIB. Então, nós temos um judiciário pesado demais também. Nós temos inúmeras defensorias. Perfeito? Não estou contra existir, não. Estou dizendo que é difícil, que nós precisamos ter um certo cuidado com o nosso judiciário, que talvez nós tenhamos judiciário demais. E para isso nós temos que dar uma limpeza nas leis brasileiras. Então, o judiciário brasileiro custa 3,5% do PIB.
Às vezes o senhor fala no establishment, mas parece que é uma coisa que já estava, só o que estava antes, mas o entorno do presidente também, as Forças Armadas.
O establishment, Júlio, é composto por toda essa elite que, de alguma forma, é elite brasileira. Esse establishment é o judiciário, os militares, o Congresso, o executivo, os servidores públicos, os fornecedores do Estado ou aquelas pessoas que, de alguma forma, se aproveitam do Leviatã. Então, esse establishment não deseja mudança, porque qualquer mudança, eles serão perdedores. Por exemplo, recentemente, Júlio, isso passa desapercebido pela nossa sociedade. O servidor público tem um teto por lei que seria R$ 39 mil. Reais. Então, o Supremo, parte do establishment, julgou há 2 meses atrás o seguinte: quando um servidor público tem remuneração em conselhos de estatais, não conta como teto de remuneração. O servidor público, então, de uma certa forma, repara que o establishment está se mantendo. O Supremo defendendo o servidor defendendo o Supremo, e aí vai. Então, isso existe muito forte, muito arraigado no establishment brasileiro.
O senhor falou do establishment, o maior resistente é o funcionalismo público, não? Porque o
não
Estado.
Posso afirmar.
O Congresso é muito sensível às pressões do funcionalismo público. O STF parece também. É o funcionalismo público que é o estamento mais difícil de ser vencido?
Eu diria para você que o establishment é coeso. Então, se ele é coeso, todo o establishment é difícil de ser vencido.
Uma coisa essa semana, o país foi surpreendido com a notícia de que os Correios entrariam em greve. Foi surpreendido porque, na verdade, ninguém sabia que eles estavam trabalhando.
Os Correios,
até a década de 90, Salim, eu acho que, e como empresário, tu deves perceber isso claramente, era um padrão de serviço, era uma qualidade. Mandava hoje, chegava amanhã. Era uma empresa de excelência. Com os anos 90, com a assunção dos governos social-democratas, e depois especialmente dos governos de esquerda, foi sendo assim, parece que foi se transformando num gigante amorfo, onde as pessoas se serviram da empresa, inclusive o fundo Postales foi assaltado, e hoje os Correios é um arremedo do que poderia ser. Aí a população fica pensando assim, pá, tem que privatizar isso aí. Qual a dificuldade de se privatizar os Correios? E aí, emendo da mesma pergunta, te pergunto assim, não seria mais fácil quebrar o monopólio deles e aí deixar que outras empresas participem?
É isso mesmo. Primeiro, o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro tem dito em diversas entrevistas dele que quer privatizar os Correios. Primeira coisa, o presidente deseja. Segundo, o ministro Fábio Faria, das telecomunicações, do qual o Correio está lá agora, já fez pronunciamento dizendo que deseja privatizar os Correios. Então, eu estou falando assim, a cúpula deseja a privatização dos Correios. Os Correios brasileiros, eles têm 100 mil empregados. Imagine que 100 mil empregados é um volume de gente assustador. Ok? E o mais interessante é que quando nós começamos a conversar com o mercado sobre os interessados em comprar o Correio, empresas me disseram o seguinte: Salim, cuidado na privatização que você vai ter um problema. Porque qualquer empresa que comprar os Correios precisa de 40, 45 mil funcionários. Então vai sobrar 50, 55 mil funcionários. Então isso aí é um problema. É sim, de fato, um problema. Ainda mais agora com a pandemia. Então, o que aconteceu foi que o Correios estava no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles demoraram a tomar a atitude de privatizar. Quem tomou a atitude de privatizar o Correio foi o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro deseja privatizar o Correio. Só que o Ministério da Ciência e Tecnologia, em vez de colocar o Correio no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, colocou no PPI. E no PPI vai fazer estudos para ver o que, é que vai fazer. Então, uma coisa que poderia ser vendida em 6 meses... vai se gastar 2 anos para ser vendido.
Vai para as calendas gregas.
Exatamente.
E aí não seria o caso de quebrar o monopólio simplesmente, deixar que...
Precisa. Para privatizar o Correio, é necessário uma lei para quebrar o monopólio e verificar o que, é que vai ser da universalização da carta.
Então, hoje eu estava conversando com um amigo e ele me disse assim, pois é, mas se fosse assim, as empresas podem, elas só não precisam entregar carta, correspondência pessoal e comercial, o resto elas podem fazer, por que, que não se instala? Por que a DHL, a FedEx não oferece um serviço melhor e mais barato que os Correios? E aí eu fiquei por que, Aline?
Primeira coisa é o seguinte, o Correio hoje não é uma entregadora de carta, Júlio. Júlio, ninguém mais escreve carta. Você recebeu alguma carta nos últimos 5 anos? Não existe mais carta. Acabou. Cartão postal que a gente viajava e mandava, acabou. Não existe mais isso. Você manda uma foto pelo WhatsApp. Acabou. Então, ninguém mais escreve carta. O Correio é uma entregadora de pacotes. É uma transportadora que compete com DHL, FedEx e as transportadoras brasileiras. Sem pagar impostos. O Correio não paga impostos.
Ah.
Então, é uma concorrência desleal. Mas nós temos no Brasil diversos concorrentes do Correio, que trabalham muito bem, mas o Correio tem uma concorrência desleal. Lembra que eu falei com você? O Estado infrator. O Estado tem uma empresa de entregar pacote que viola o artigo 173 da Constituição, os órgãos de controle, o judiciário, o Congresso, ninguém faz nada. É o establishment. Está tudo bem. Alguém do establishment violou a lei, mas não tem problema. Ele é do establishment, então ele pode.
Pois é, se critica muito, o pessoal da esquerda diz assim, porque falam muito em privatizar, mas tem setores que eles não querem, tem setores que que dão prejuízo, que são deficitários, e aí ninguém quer. Como é que é? Que setores que realmente não dá para ser privatizado?
Isso é falácia.
É?
Quando ninguém quer, é porque não deveria existir. Vou dar o exemplo da Ceitec, no Rio Grande do Sul. Nós fomos ao mercado, tentamos buscar comprador. Não encontramos ninguém que queira a Ceitec. Se ninguém quer comprar a Ceitec, então ela não tem valor. Se ela não tem valor, por que que o governo abriu? Não devia ter aberto. Então, não teve um interessado sequer em comprar a Ceitec. Significa que aquela coisa não tem valor.
E é mais difícil privatizar ou fechar? Simplesmente fechar, no caso da Ceitec, vai ter que fechar.
Vai fechar. Agora, no mês de agosto, está fazendo 26 meses. Desculpa. 20 anos e 2 meses. Que nós estamos tentando fechar uma empresa que se chama Codomar, Companhia Docas do Maranhão. 20 anos e 2 meses. Não conseguimos fechar a empresa até hoje.
Por quê?
Então. O establishment, a burocracia, é tudo muito difícil para você fechar uma empresa. Então, tudo foi feito para defender o tamanho do Estado. O Estado não pode ser diminuído de tamanho, não pode vender estatal, não pode fechar um órgão, não pode fechar uma repartição, porque é o Estado auto-se defendendo. Então, por isso que tem 20 anos e 2 meses para fechar a Codomar. Isso os brasileiros não sabem disso.
Como é que tu vês, Sarinho, o futuro do Brasil? Tu, com uma lente otimista, moderadamente otimista ou moderadamente pessimista?
Otimista. Nós quebramos o ciclo social-democrata a partir da eleição de Bolsonaro. Quebramos o ciclo. Ou seja, a social-democracia está impregnada no país. Mas esse ciclo está sendo quebrado. Está havendo uma ruptura na social-democracia com um outsider que chegou para poder fazer um governo. Então, está acontecendo uma transformação no Estado. Lenta, mas está acontecendo uma transformação no Estado. Então, daqui para frente, vai para melhor. Agora, se tivesse a esquerda vencido essas eleições, não sei qual seria o futuro do Brasil. Então, eu sou muito otimista. As urnas disseram, o cidadão brasileiro disse, olha, nós gostamos, nós queremos uma pauta conservadora na família, na sociedade e nos costumes. Nós queremos uma pauta liberal na economia. 57,7 milhões de brasileiros disseram isso. E iniciou esse processo. Então, eu acho que isso agora é reversível. Daqui para frente, nós teremos uns bons anos pela frente de governo de centro-direita.
Se o Bolsonaro não é o presidente perfeito, ele é talvez a pessoa talhada para esse momento do trabalho sujo, né? Do trabalho mais pesado.
Ninguém seria melhor do que ele nesse momento. E devemos lembrar o seguinte, Bolsonaro cresceu muito. Aquele deputado que falavam que era do baixo clero, chega presidente da República com uma pequena quantidade de gastos, $700 mil, se elegeu presidente do Brasil. E ele cresceu muito. Imagina, o presidente vai à televisão e diz, nós vamos privatizar os Correios. Então, ele cresceu muito. E ele é um indivíduo com uma grande intuição política. Então, eu acredito que Bolsonaro, não subestimemos Bolsonaro, ele vai fazer um grande governo e ele vai, de alguma forma, tentar deixar um legado para o Brasil.
Como é que foi o convívio? O Paulo Guedes já tinha sido. Já tinha esse contato com o Paulo Guedes, que ele já tinha sido presidente de conselho, ou conselheiro de uma das empresas, não sei se é Localiza, mas algumas empresas que tu presides. Já tinha esse contato. Como é que foi o Paulo Guedes, o contato, o convívio com o Paulo Guedes, ministro da Economia?
Eu conheci o Paulo nos anos 90. A primeira operação de mercado de capitais com a Localiza foi ele que fez. Depois, quando nós abrimos o capital, eu o chamei e ele foi nosso conselheiro durante 3 anos. Ele deixou porque os negócios deles tomaram uma dimensão muito grande, ele teve que tomar conta dos negócios dele. E continuou sendo sempre o maior apoiador dos nossos institutos. Então, ele, em todos os fóruns do nosso instituto, inclusive em Porto Alegre, do qual ele já participou em debates, ele era sempre uma presença, porque ele sempre apoiou os nossos institutos e a ideia liberal. E ele era para nós uma referência, como é até hoje uma referência. Então, o Paulo, ele é resiliente. Ele é resiliente. Ele vai deixar um legado. Por exemplo, Renda Brasil, que ele está projetando, é a tese do imposto de renda negativo de Friedman e de Hayek. Aos mais desvalidos da sociedade, nós daremos uma mão a essas pessoas. O Carteira Verde e Amarela, que é um programa espetacular, onde os seguintes jovens de 18 a... estão discutindo se 25 ou 29 anos, seriam empregados e com um custo trabalhista baixinho de 2%, não esses hoje que a gente paga. Então, isso geraria uma empregabilidade de 6 milhões de brasileiros de imediato. Então, são teses que nós temos, que eu acho que ele vai conseguir implementar essas. Outra dele importante é o Mais Brasil, Menos Brasília. Ok? Então, a PEC do Pacto Federativo é o seguinte: vamos mandar o dinheiro direto para o município, direto para o governador. O prefeito e o governador não têm que vir de pires na mão a Brasília buscar dinheiro. Então, ele está implementando as teses liberais.
E o empresariado brasileiro é solidário ao ministro? É solidário às teses do ministro? Está, de uma forma geral, assim, uma média, otimista também?
Existe uma elevada expectativa do empresariado brasileiro em relação ao ministro, porque o ministro é um homem de mercado e liberal. Agora, essa expectativa hoje se traduz no seguinte: no governo as coisas são mais difíceis e lentas do que nós pensamos. Então, eu acredito que o empresariado está achando lento os resultados, quando na realidade é a dificuldade de implementação de projetos de lei, que nós não temos a maioria no Congresso para passar muitos dos nossos projetos de lei. Então, não tendo maioria, tipo a reforma administrativa, tem que aguardar o momento em que haja uma possibilidade de espaçar.
E quanto essa pandemia prejudicou essa escalada brasileira e essa possibilidade de reformas agora?
Prejudicou muito, porque você verificou que esses dias o Maia estava falando sobre a Eletrobras. Não é momento de falar sobre a Eletrobras agora, que nós temos outras prioridades no Congresso com a pandemia. Então, a pandemia virou mais ou menos um discurso de só votar aquilo que é pauta da pandemia. Também é uma forma de pautas que não interessam ao Congresso você também julgar para frente. Então, eu diria para você que, se quiser, o Congresso vota o que quiser. Pronto.
Mas é uma boa desculpa a pandemia.
É uma boa desculpa. Ó, a pandemia, nós temos que ter o foco.
Nós já estamos encaminhando para o final, faltam 4 minutos do nosso programa Quarentena, que nesta sexta-feira, 21 de agosto, conversa com o empresário Salim Matar. Eu falava Matar, mas eu vi que ele fala Matar. José Salim Matar Júnior. O senhor aprendeu a tocar piano,
Salim? Não aprendi. Eu acho que foi bom não ter aprendido. Deu certo não ter aprendido. Então...
Conta essa história para nós aí.
Eu tinha 6 ou 7 anos de idade e eu tinha um colega, Maurício Mitre, e ele estudava piano com Dona Juju 2 vezes por semana. E ele me chamava para ir junto. Então, eu ficava vendo ele na aula de piano lá, tirando o bife. Então, eu achava aquilo bonito. E aí pedi meu pai para poder pagar a aula de piano para mim. Me xingou, falou que não pode, que ninguém vai ser músico nessa casa. E prontou um escarcéu. E falou: olha aqui, vocês vão, quando crescer, vai abrir um negócio para você, vai comprar uma casa, vai comprar a maior radiola que tiver. A radiola é um instrumento que você colocava os discos de vinil e tocava. Parecia um móvel. E você vai comprar todos os discos de todos os pianistas que você gostar. Mas agora tira a ideia da sua cabeça e vai abrir um negócio para você. Então, eu tenho um piano negro, grande, de cauda, na sala da minha casa, para me lembrar todos os dias do que ele me ensinou. Você vai crescer, vai abrir um negócio para você. Então, isso aconteceu, e durante... Eu perdi meu pai aos 13 anos de idade, num acidente. Ele era muito jovem, tinha 47 anos de idade. Mas ele, então, ficou tão preocupado, que eu tenho o mesmo nome dele, e ele ficou tão preocupado comigo de ser pianista, que todo dia ele me perguntava: Zé, o que, que você vai ser quando crescer? E eu falava: eu vou abrir um comércio para mim. Comércio é a forma de dizer antigamente um negócio para mim. Ele chegava de noite, de madrugada, ele ia à minha cama, me sacudia e falava baixinho: o que, que você vai fazer quando você crescer? Eu balbuciava: eu vou abrir um comércio para mim. Durante o almoço, às vezes, sem querer, ele olhava para mim e eu balbuciava: eu vou abrir um comércio para mim. Toda vez que ele me olhava, não importa o que eu estivesse fazendo, eu já sabia: eu vou abrir um comércio para mim. Aí eu fui para Belo Horizonte, aos 17 anos de idade, e então eu era office boy de uma empresa de engenharia, e fui na primeira semana de trabalho, o contador pediu que eu fosse pagar uma conta a 2 quarteirões de distância, e me deu um cheque para me pagar a conta. E eu cheguei lá, estava escrito Volkscar. E então estava no recibo escrito: uma diária de Volkswagen, tanto. Então, aos 17 anos de idade, eu fiz uma regra de 3. Se um dia é X, 365 dias é tanto. E eu, de uma forma muito espontânea, falei: eu vou abrir um negócio desse para mim. Como se fosse a resposta de 30 mil vezes que meu pai falou comigo: você vai abrir um comércio para você. Naquele momento, eu vi. Então, eu falei: eu vou abrir um negócio desse para mim. E o dono da locadora falou: o que é que você disse? Aí foi que eu acordei. Eu devia estar em transe naquele momento. Eu acordei e disse: não, o valor está correto, certinho, muito obrigado. Levantei e saí correndo. O dia mais feliz da minha vida era quando eu ia pagar a locadora alguma coisa. E aquilo, aos 17 anos de idade, entrou na minha cabeça. Não fiz pesquisa de mercado. Por favor, não façam isso que eu fiz. Não fiz pesquisa de mercado, não fiz nada, não fiz o business plan, simplesmente abri o negócio quando eu tive 23 anos de idade, já com possibilidade de conseguir algum financiamento, e deu certo. Nós temos hoje...
6 Fusca usados, comprado em 6 bancos, financiado em 6 bancos diferentes.
No mesmo dia, porque se eu financiasse num banco, os outros bancos saberiam, então tinha que fazer aquela operação no mesmo dia em todos os bancos, porque eu não tinha crédito para mais do que um carro.
E aí o visionário, o filho de o libanês, filho de libanês, filho do seu Zé, fez o que fez no mercado, no mundo dos negócios do Brasil. Aqui o nosso ouvinte assíduo, Jomar Pereira Roscoi, da Silva Roscoi, do Rio de Janeiro, pergunta assim: acho que o meu pai trabalha com o pai dele, o João Roscoi, em Belo Horizonte. Tu não deve saber, porque...
Se for o João Roscoi de uma companhia de engenharia, conheci, é um visionário, empresário visionário de Belo Horizonte. Conheci muito.
Isso aí, muito obrigado. Passou tão rápido, né? A gente conversa com gente de bom, com bom papo, se vai, né? Se vai à tarde. Quero agradecer imensamente a disponibilidade do empresário e ex-secretário de Desestatização e Desinvestimento, porque eu acho que o país tem que deixar de investir em empresas furadas, empresas que não têm razão de ser. Salim Mata. Muito obrigado, Salim.
Obrigado, Júlio. Júlio, uma pequena correção. Você falou empresário, Salim Mata. Eu deixei o mundo dos negócios. Desde que eu fui para o governo, eu virei a página. Eu não vou voltar mais para os meus negócios. Eu vou dedicar minha vida, a partir de agora, à disseminação das ideias liberais no Brasil.
Como é que te chama,
então? Eu sou ex-empresário.
Não é mais empresário, é o quê, então, agora?
Eu sou um capitalista, acionista de empresas, mas eu não sou mais empresário.
É um propagandista do pensamento liberal.
Exatamente. Com muito orgulho.
Muito obrigado. Beijo a todos. Terça-feira nós temos um encontro do Quarentena com a escritora Lia Luft, aqui às 4 da tarde.